Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Nutrimente e hoje o nosso assunto é emagrecimento sem dietas. Você já imaginou uma vida sem dietas, sem restrições alimentares, sem contar ou se preocupar com calorias? Será que isso é possível? Então hoje nós vamos falar bem mais profundamente sobre esse tema, tá bom? E eu vou contar um pouco para vocês sobre a minha trajetória dentro da nutrição. Para vocês entenderem no final que sim, que é possível viver uma vida sem dietas e perder peso, tá bom? No mundo atual em que a gente vive, ser magro é sinônimo de poder e é praticamente impossível encontrar uma mulher que esteja totalmente satisfeita com seu corpo, né? Sempre tem aquela que quer perder 2 quilinhos, 3 quilinhos, pelo menos, né? E os homens também estão cada vez mais contaminados por essa ditadura aí da beleza, de ter um corpo sarado, um corpo magro. E muitas pessoas são capazes de qualquer loucura para perder alguns quilos e se manter em forma. O que os coloca constantemente em um estado de culpa, né, de sofrimento em relação ao que se come, em relação a esse corpo. Eu, na verdade, quando eu escolhi fazer nutrição, hoje eu entendo que a minha escolha também era porque eu tinha uma relação que não era bacana com o meu corpo. Eu achava que eu estava acima do peso e eu não estava, então eu achava que a nutrição ia ser a solução para o meu ilusório problema de peso. E a partir daí eu me vi em uma espiral que só me trouxe sofrimento e aumentou a minha satisfação com o meu corpo. Eu comecei a fazer mais dietas, a me preocupar cada vez mais com calorias, até por causa da escolha da minha profissão. Após anos estudando em diversas áreas, eu estudei nutrição funcional, eu fiz fitoterapia, eu fiz nutrição ortomolecular e fiz nutrição esportiva. Eu senti que faltava algo mais, que eu precisava me conhecer um pouco mais para entender por que é que eu tinha aquela relação de peso com a alimentação. E aí, quando eu comecei a estudar, eu senti um peso muito grande e começou uma caminhada que era uma caminhada de autoflagelação, né? Eu comia e eu me sentia culpada, eu comia, eu contava calorias. Teve uma época que eu ficava contando quantas calorias por dia eu estava comendo, daí eu tinha que fazer atividade física para controlar. E isso eu estou contando de uma forma muito real, porque eu sei que muitas pessoas passam por isso, né? E é importante as pessoas perceberem, vocês daí do outro lado perceberem, que nós nutricionistas, a gente também sofre com essa pressão e às vezes muito mais, porque por ser profissional existe uma pressão muito grande de que nutricionista não pode ser magro, não pode ser gordo, de que nutricionista tem que comer certinho. Então tudo isso acaba piorando e muitos nutricionistas passam por transtornos alimentares, que foi o que eu passei. Então, quando eu percebi que havia outros caminhos que eu podia seguir para manter minha saúde, para eu viver em paz com a comida e com o meu corpo, eu entendi que a nutrição podia me fazer bem e não me fazer mal, né? Porque mais do que a gente pensar só no que o alimento te traz como benefício, às vezes a nossa relação com os alimentos, por causa dessa essa coisa muito engessada, esse monte de restrições alimentares, de que um alimento faz mal e o outro faz bem, às vezes a gente acaba comendo alimento que não faz bem, porém se sente culpado e aí começa a ter uma relação ruim com essa comida, tá bom? E aí eu dei um basta aí de uma vez por todas em dietas, eu resolvi viver sem seguir nenhum tipo de dieta. E aí o que me ajudou muito a controlar meu peso foi porque eu tirei muitas neuras, muitas imposições duras. E aí eu comecei a ter mais compaixão, mais respeito pelo meu corpo e pela minha história. E aí eu comecei a descontar muito menos as minhas frustrações na alimentação. Então primeiro eu decidi me autoconhecer, pois sem trabalhar a mente eu entendi que não tinha como eu me relacionar melhor com a comida e com o meu corpo se eu não me conhecesse verdadeiramente. Então eu precisei entender os porquês de cada detalhe da minha vida, precisava me libertar da ditadura mesmo da beleza. E aí, se conhecer, se desenvolver com autocompaixão é fundamental para que a gente consiga se desligar das imposições do mundo, se conectar com as nossas verdades, com as nossas necessidades, com as preferências alimentares que a gente tem, com as nossas reais escolhas e o nosso propósito. Em segundo momento, após o autoconhecimento, eu iniciei meu estudo sobre minha relação com a comida mesmo. Então, eu comecei a identificar o que realmente me dava mais prazer, quais os sabores, quais as texturas que mais me agradavam. E esse é um processo contínuo, porque muitas das nossas preferências alimentares sofrem mudança ao longo da nossa vida, mas entender de onde vêm as minhas escolhas alimentares, como foi a minha base alimentar, os meus hábitos, como que eles foram formados, neste processo é fundamental para a libertação da ditadura das dietas. Num terceiro momento, foi preciso treinar a minha mente para voltar a minha atenção nos momentos em que eu me alimento. E essa é uma parte que é difícil, é um grande desafio, porque a gente vem criando hábitos muitas vezes errados, de comer às vezes conversando com alguém, assistindo televisão, mexendo no celular, ou comendo com pressa e comendo com culpa, o que nos tira também a atenção, né, de curtir aquele alimento, de ter prazer mesmo na hora que a gente come. E a partir do momento que eu experimentei essas vivências do Mindful Eating, que é o comer com atenção plena, a forma como eu me comportava perante a comida mudou. Então hoje eu consigo perceber a diferença que faz estar presente por completa no momento de uma refeição. A prática de comer com atenção plena, ela nos traz experiências que a gente nem imagina, né? O que preenche nossos sentidos, nos traz um prazer capaz de satisfazer os nossos desejos. Em quarto momento, eu comecei a escutar um pouco mais o meu corpo. Eu fui em busca de perceber o que meu corpo realmente queria naquele determinado momento. Então, se eu estava sentindo fome, se era vontade só de mastigar algo porque eu estava ansiosa, se eu estava triste. E comecei a observar também o quanto eu estava satisfeita. Então, comecei a comer de forma mais intuitiva, buscando ouvir mais as minhas necessidades, os meus desejos naquele momento presente e, novamente, sem seguir modelos pré-definidos. Essa é uma prática conhecida por comer intuitivo, que não significa viver comendo delícias ou buscando satisfazer todos os nossos desejos conscientes e inconscientes, mas que a gente tem que se conectar com o corpo para começar a perceber verdadeiramente o que é que o nosso corpo precisa e o que é que ele vai pedir naquele momento e o que é que eu tenho que escolher para me satisfazer, tá bom? No quinto e último passo aí para essa busca, essa relação melhor com o meu corpo, para ver um equilíbrio do peso, é claro que a gente precisa buscar práticas saudáveis, né, que nos trazem qualidade de vida, como atividade física, meditação, dormir bem, descansar, ingerir água, incluir alimentos que auxiliam na manutenção da saúde e do equilíbrio. Mas para eu atingir isso também, antes eu percebia que eu fazia atividade física como para pagar a conta do comer errado. Então, a atividade física ela não vinha buscando prazer ou com foco em qualidade de vida. O foco sempre era emagrecimento. E isso não é bacana. Por quê? Porque aí você não tem uma relação legal com a atividade física também. Muitas vezes você não consegue dar continuidade, você se penaliza através da atividade física, é uma forma de compensar. Então, eu comi mal, eu tenho que compensar com alguma coisa, tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que tomar um laxante, eu tenho que fazer atividade física, alguma coisa que compense o meu erro. E não, quando você encara a atividade física como algo que o corpo necessita, eu falo muito que assim como o sono precisa ser diário, a atividade física também precisa ser diária, precisa fazer parte da nossa rotina, né? Aí isso mudou, tá bom? Então, para fechar tudo isso, eu quero que vocês entendam que para emagrecer sem fazer dietas, a gente tem que buscar esse autoconhecimento, entender um pouco dessa relação minha com o meu corpo, como eu me vejo, porque se eu quiser não ter uma perna grossa, mas o meu biotipo é de ter pernas grossas, eu não vou encontrar, a não ser que eu faça uma cirurgia plástica. Eu não vou viver em paz, nem com o meu corpo e nem com a comida, porque toda vez que eu comer um brigadeiro, eu vou achar que isso vai aumentar minha perna e eu vou odiar minha perna, e esse ciclo vai só se fortalecendo. Agora, quando eu olho para mim de verdade, eu entendo por que que eu gosto, por exemplo, do brigadeiro. Ah, porque desde pequeno, de repente, a sua mãe fazia um brigadeiro muito gostoso, então aquilo sempre fica na memória. Então, isso faz parte desse conhecimento, desse entendimento de que de onde vêm as minhas preferências alimentares. Eu sempre brinco com os meus pacientes, com o pessoal do grupo do Nutrimente que, por exemplo, na China eles comem minhoca. Aí a gente pensa, poxa vida, comer minhoca, Deus que me livre, é uma coisa horrorosa. Para eles é uma coisa super normal. Por quê? Foi um hábito, foi formado. Então a gente aprende também, a gente aprende a comer determinados alimentos de acordo com os hábitos nossos familiares, né? E é lógico, hoje em dia a gente vive num mundo aí com muitas tentações, a gente tem muito mais ofertas de alimentos, a gente vive num mundo de abundância de alimentos. Porém, nós fomos programados para restrição dos alimentos, ou seja, o homem das cavernas, ele vivia com uma certa restrição. E quando tinha o alimento, ele queria se esbaldar, ele queria comer o máximo que ele pudesse, porque é uma questão de sobrevivência. E hoje, a gente carrega um pouco desses instintos nossos, dos ancestrais, só que a gente vive num mundo de abundância de alimentos, então eu não posso me comportar daquela forma. Então, a gente trazer um pouco essa coisa do comer consciente, do comer intuitivo, do mindful eating, a gente consegue deixar de lado essa influência, né, inconsciente dos nossos ancestrais para que a gente consiga controlar melhor. Não de uma forma castradora, esse controle rígido, mas da gente entender do tipo, eu preciso comer mais, né? Eu não preciso comer com essa gula, porque a culpa, ela muitas vezes, ela nos leva para comer de forma mais impulsiva, mais compulsiva, como se fala tanto por aí, tá bom? Em outro momento eu vou falar um pouco dessa questão da compulsão alimentar. Espero que hoje eu tenha esclarecido algumas coisas, tenha trazido um pouco dessa luz que a gente enxerga no fim do túnel, de que a gente não precisa viver amarrado nas ditaduras das dietas, a gente pode viver em paz com a comida, tá bom? Um ótimo dia para todos, para quem está nos ouvindo, muito obrigado, pode compartilhar, divulgue o nosso conteúdo e eu vou tentar semanalmente trazer conteúdos novos aí para vocês, tá bom? Até mais!